DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, uma semana depois da reeleição de Ossufo Momade como presidente da Renamo, Momade está a ser alvo de contestação. Na Guiné-Bissau foi adiada uma audiência sobre um pedido para a libertação de vários ativistas que participaram na manifestação de sábado contra o presidente Umaro Sissoko Embaló. Advogado dos detidos exprime indignação.
A justificação que nos deu, supostamente o Ministério do Interior não se dignou a mandar para o tribunal as pessoas privadas de liberdade. Ora, isso não pode acontecer. Quando é o Ministério do Interior a determinar a agenda de um juiz, isso deixa-nos com a confirmação de instituições foram assaltadas e o Poder Judiciário não escapa à regra.
Em Angola, o Parlamento aprovou na generalidade e por unanimidade o projeto de lei da institucionalização das autarquias, proposto pelo maior partido da oposição. Eis o comentário da deputada da UNITA, Micaela Weber.
O país está à espera que cheguemos a uma plataforma de entendimento para que as autarquias locais sejam efetivamente institucionalizadas em todo o território nacional.
São estes os títulos deste Jornal da Noite da DW África, de 23 de maio de 2024, edição de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais. Boa noite. Em Moçambique, uma semana depois da reeleição de Ossufo Momade como presidente da Renamo, Momade está a ser alvo de contestação. Ainda hoje houve escaramuças em Marromeu, na província de Sofala. Membros do partido recusaram recolher assinaturas de apoio à candidatura de Ossufo Momade à presidência da República. Será possível uma reconciliação a tempo das eleições de outubro? A história é com o nosso correspondente, Arsénio Sebastião.
O dia começou com a notícia de escaramuças na delegação distrital da Renamo, em Marromeu, província central de Sofala. Augusto Fortunato, chefe da mobilização provincial do partido, terá sido espancado por membros da delegação distrital quando estava a recolher assinaturas de apoio à candidatura do presidente da Renamo, Ossufo Momade, à presidência da República. O episódio é contado por Ezequiel António, chefe da mobilização distrital em Marromeu.
Ele foi batido e foi puxado para fora, e foi evacuado desse quintal, e ele totalmente saiu, foi ao comando, chegou lá, foi dado uma guia, foi ao hospital, assim está para fazer uma jornada de volta para a beira. O trabalho que ele vinha realizar aqui não fez, porque o povo, em geral, não quer mais saber do presidente Ossufo.
Ossufo Momade, de 63 anos de idade, foi reconduzido ao cargo de presidente da Renamo durante o congresso do partido a 17 de maio. Foi também indicado como candidato às presidenciais de 9 de outubro. Mas a reeleição está a ser alvo de contestações internas. Em Marromeu, como noutros pontos do país, membros e simpatizantes da Perdiz esperavam uma mudança de presidente, porque Arnamo nunca venceu as eleições a nível nacional. Josefo de Souza e André Madsangaíso Júnior, que no passado faziam parte de grupos contestatários da liderança da Arnamo, parecem hoje optar por ficar no meio da balança. Esperam que o líder da Renamo se distancie de perseguições, mas tente resolver problemas do passado que persistem. André Madsangaíso Júnior entende que em democracia tudo é possível.
Eu concordo que isso é uma obrigação, não é um pedido. É uma obrigação de nós todos se juntar para conseguir ganhar nas eleições que nos seguem.
Há poucos meses das eleições gerais de outubro, o analista Wilker Dias entende que
uma provável reconciliação na Renamo não vai salvar a Renamo do colapso. O que poderá fazer é amenizar o problema que já existe dentro do partido Renamo. O que nós precisamos ter em mente é que estamos perante uma transição geracional.
Ao ser conduzido como presidente do partido Renamo, Ossufo Momade apelou à união do partido. Momade tem a missão de chamar à mesma mesa figuras-chave para a renovação da força do partido, que no passado se viram isolados. Neste grupo contará com Josefo de Souza, mas também com nomes como Manuel Bissopo e Elias de Lacama. Arsénio Sebastião, DW África, Marromeu.
E queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários A Renamo tem condições para se reconciliar até piores antes da campanha eleitoral que se aproxima? Muitos, mas mesmo muitos dos nossos usuários, já agora aproveito para agradecer a participação, já responderam à nossa pergunta que colocámos no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, a doutora Sheila. Ela diz: parabéns ao povo de Marromeu que correu com o Ossuf Momad. E também Nelo Coça respondeu, ele diz: o Ossuf Momad desta vez não vai ter descanso. Venham mais respostas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu hoje a investigação das circunstâncias da tentativa do golpe na República Democrática do Congo por envolverem empresários estrangeiros com atividade em Moçambique. O ex-chefe de Estado, de 1986 a 2005, assinalou o grande significado pessoal da República Democrática do Congo, fazendo menção a vários meses de trabalho naquele país para criar condições de paz e garantir a continuidade do processo democrático. Em São Tomé e Príncipe, a Ordem dos Médicos São Tomense denunciou hoje uma crise sem precedente de medicamentos que põe em risco a vida dos cidadãos e tem forçado os profissionais a realizar ações médicas fora das regras na tentativa desesperada de salvar vidas. Em comunicado, o Governo São Tomense refere que a Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher, Ângela Costa, informou o Conselho de Ministros da reunião de terça-feira que não há ruptura de estoque de medicamentos, mas sim que existe escassez devido a atrasos nos navios e que estão a ser feitos reforços para resolver a situação. Cabo Verde recebe amanhã, sexta-feira, o presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye e uma comitiva governamental no quadro de um périplo por países da África Ocidental, anunciou hoje a presidência cabo-verdiana. O presidente cabo-verdiano expressou abertura e interesse de Cabo Verde em estreitar os históricos laços da amizade e cooperação com o Senegal, o país mais próximo das ilhas, referiu a presidência num comunicado de apresentação da visita. Bassirou Faye visita o arquipélago acompanhado por uma expressiva delegação de membros do governo senegalês, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Energia, Transportes, Indústria e Comércio.
DW Deutsche Welle.
Estão com a Deutsche Welle, DW África, 23 de maio de 2024. Na Guiné-Bissau foi adiada uma audiência sobre um pedido para a libertação de vários ativistas que participaram na manifestação de sábado contra o presidente Umaro Sissoko Embaló. O Tribunal Regional de Bissau tinha marcado para esta quinta-feira a audiência de 3 dos 9 ativistas que continuam detidos, inclusive o líder do movimento de protesto Armando Lona. Mas não foi isso que aconteceu. Toda a história com Garieto Balde.
Um juiz de instrução criminal do Tribunal Regional de Bissau ordenou ao Ministério do Interior para entregar esta quinta-feira os manifestantes detidos com o propósito de serem ouvidos naquela instância na sequência de um pedido de habeas corpus por alegada detenção ilegal interposto pelos advogados dos ativistas detidos, mas a audiência não aconteceu. Em declarações à DW, o advogado dos detidos, Luís Vaz Martins, disse ter sido informado de que o Ministério do Interior alegadamente não aceitou acatar a ordem do tribunal para entregar os ativistas.
A justificação que nos deu surpreendeu-nos de forma assustadora, porque supostamente o Ministério do Interior não se dignou a mandar para o tribunal as pessoas privadas de liberdade. Ora, isso não pode acontecer. Agora, quando é o Ministério do Interior a determinar a agenda de um juiz, isso deixa-nos com a confirmação de até quando as instituições foram assaltadas e o Poder Judiciário não escapa à regra.
Não foi possível a DW obter uma reação do Ministério do Interior sobre o caso. A Frente Popular, um movimento da sociedade civil guineense, disse que ficou indignada com a não libertação dos ativistas esta quinta-feira, mas não ficou surpresa. Em nome da coordenação da Frente, Fernando Mandinga da Fonseca diz que a atitude demonstra a submissão das instâncias judiciais guineenses ao poder político. É também por isso que a luta da Frente Popular vai continuar, acrescenta o ativista.
Em breve estaremos novamente na rua para protestar, não só pela liberdade dos nossos companheiros presos, mas também pelo restabelecimento da ordem constitucional e pelo estabelecimento do Estado de Direito, como está consagrado na nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição. E nós lamentamos também por esse silêncio, que nós consideramos um silêncio cúmplice da comunidade internacional.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos também reagiu ao adiamento da audiência dos ativistas. A organização escreve na sua página oficial no Facebook que considera o comportamento do Ministério do Interior como uma afronta ao Estado de Direito e exige ao Ministério Público a instauração de um processo crime contra os responsáveis do Ministério do Interior por alegados atos recorrentes de obstrução à justiça. Jaria Tubalde, DW, Voz da Alemanha.
E neste Jornal da Noite, vamos agora à Angola, onde o Parlamento angolano aprovou na generalidade e por unanimidade o projeto de lei da institucionalização das autarquias proposto pelo maior partido da oposição, a UNITA. A Assembleia Nacional retomou as discussões das propostas de lei sobre o poder local, depois terem sido suspensas há 2 anos. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
2 anos depois, o tema autarquias foi tirado da gaveta. O Parlamento angolano discutiu e aprovou hoje, na generalidade, o projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais, apresentado pelo maior partido da oposição e aprovado com 170 votos a favor, sem rejeições nem abstenções. A deputada da UNITA, Mihaela Weba, defendeu que as forças políticas precisam de consenso para que o poder local seja uma realidade em Angola.
O país está à espera que cheguemos a uma plataforma de entendimento para que as autarquias locais sejam efetivamente institucionalizadas em todo o território nacional.
O MPLA, partido no poder, que é acusado de ser um entrave para a efetivação do poder local, alinha no mesmo diapasão. Durante as intervenções dos seus deputados, a palavra consenso foi citada várias vezes. O MPLA votou favoravelmente o projeto do Partido do Galo Negro. O deputado João Martins explica a razão do voto.
O voto favorável do MPLA resultou igualmente da identificação de pontos convergentes em alguns artigos do projeto ora aprovado e os que veremos a seguir, que permitirão uma abordagem séria e responsável na busca de consensos sobre matérias fraturantes, consensos esses que em sede do trabalho em comissões poderão ser buscados também na consulta a outros setores da sociedade e instituições do país.
Esta quinta-feira, o Parlamento angolano também debateu a proposta de lei da institucionalização das autarquias locais, iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo. A discussão do diploma não foi concluída por conta do tempo e continuará na sexta-feira. Os parlamentares vão, por outro lado, debater a proposta de lei orgânica da Guarda Municipal e a proposta de lei que aprova o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos e Serviço das Autarquias Locais de iniciativa do Executivo. Estes diplomas vão juntar-se a outros já aprovados também por unanimidade na Assembleia Nacional. A legislação que estabelece os métodos da institucionalização do poder local é a que sempre dividiu a oposição e o MPLA. Agora, o Parlamento tem 2 propostas com o mesmo foco, uma da UNITA e outra com o cunho do Executivo. Antevê-se que as 2 sejam transformadas numa única lei. A deputada e presidente do Partido Humanista de Angola, Florbela Malaquias, espera que seja desta vez que as autarquias saiam do papel.
É importante que esse processo legislativo atinja o seu desfecho para que se faça o devido esmiuçamento na especialidade, com harmonia e entendimento para termos então aquelas autarquias que todas as angolanas e angolanos esperam.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para as Nações Unidas, onde o secretário-geral da ONU defendeu hoje a correção da falta de representação africana permanente no Conselho de Segurança da ONU, frisando que a África merece uma voz na arquitetura global de paz e segurança. Num debate convocado por Moçambique para abordar o reforço do papel dos Estados africanos em desafios de segurança e desenvolvimento, António Guterres sublinhou que o fortalecimento da voz da África só poderá acontecer se os países africanos puderem participar em pé de igualdade nas estruturas de governação global. Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, escusou-se hoje a comentar o reconhecimento do Estado da Palestina por 3 países europeus, vincando ser comum na União Europeia o apoio a 2 Estados. É muito claro que a União Europeia tem diferentes objetivos, mas todos nós apoiamos a solução de 2 Estados, por isso vamos trabalhar nesse sentido, porque só assim será possível fazer a paz na região, disse Ursula von der Leyen, quando questionada sobre o reconhecimento do Estado da Palestina por Espanha, Irlanda e Noruega, previsto para 28 de maio. Entretanto, hoje à noite, o exército israelita anunciou que matou Hussein Fiad, alegado comandante do batalhão Beit Hanun, do grupo islamista palestiniano Hamas, num túnel em Jalabia, no norte da faixa de Gaza. Um porta-voz do exército israelita garantiu hoje que cerca de 1 milhão de palestinianos já fugiu de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, onde as tropas israelitas operam com cuidado e precisão desde 6 de maio. No Chad, o general Mahamat Idriss Deby Itno, chefe da junta militar desde 2021, antes de ser eleito presidente, numa votação boicotada pela oposição, tomou hoje posse para um mandato de 5 anos, renovável a uma única vez. Na Nigéria, 64 mulheres e crianças raptadas no início de abril no noroeste do país foram libertadas, anunciou hoje um porta-voz do governo do estado de Zamfara. Em Portugal, a polícia prendeu um homem com uma bomba que queria matar o líder do partido Chega. Um homem com um dispositivo explosivo foi preso nesta quinta-feira na sede do partido de direita populista português, Chega, em Lisboa, onde ele supostamente queria matar o líder do grupo, André Ventura. Uma fonte da Polícia de Segurança confirmou a prisão e acrescentou que pode ter sido um caso de saúde mental e que o suspeito está sendo examinado no hospital. Ventura, que está na Ilha da Madeira em campanha eleitoral, disse aos jornalistas que foi informado de que alguém havia entrado ou tentado entrar na sede do partido.
DW, Espaço do Ouvinte.
A Renamo tem condições para se reconciliar a tempo e horas antes da campanha eleitoral que se aproxima? Era essa a nossa pergunta da noite, pergunta do dia, e responderam muitas, mas mesmo muitas pessoas. Vou ler algumas das mensagens. António Amade escreve: para mim, a Renamo não se vai reconciliar porque tem gananciosos que só pensam nas barrigas deles. O Sufo Momade tem a maior barriga de todas. Comentário de Luís Tambo, ele diz: vamos apoiar a causa de Dhlakama, Samora Machel, Azagaia, Carlos Cardoso, Siba Siba, na pessoa do Venâncio Mondlane. Viva a transformação de Moçambique, abaixo o Sufo Momade. Outro comentário de Fernando da Páscoa, ele diz: a Renamo vai sim reconciliar-se mais tarde ou mais cedo, mas pelo que estamos a vivenciar, dentro do partido há pessoas que não querem acreditar nos erros por eles mesmos cometidos. Isso vai levar o partido Renamo à beira da falência, lamento muito. Mais um comentário de Hermínio Carlos Chiungo, ele diz: o melhor é arrumar as pastas. Aí é esse o conselho que dou ao senhor Ossufo, ainda vai a tempo, Sr. Ossufo, estamos cansados da sua história. Jacques Lex escreve: o povo moçambicano quer Venâncio Mondlane para a candidatura, esse Ossufo só está a arruinar o partido. Sebastião Valentim diz: ninguém da Renamo se interessa por Ossufo Momade. E Carlos Makoto diz: a Renamo já não existe, tchau, tchau. É assim que responderam os nossos usuários, mais ou menos. Haveria muito mais para ler. A nossa pergunta do dia, continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.